Rádio França Internacional.
Sejam bem-vindos à segunda parte desta emissão. Nos próximos 20 minutos poderá ouvir um Magazine Artes realizado por Rodolfo Oliveira. Mas antes ficou a entrevista de Carina Branco ao investigador João Pedro Ferreira sobre os 100 primeiros dias do segundo mandato de Donald Trump na Casa Branca.
Convidado.
Donald Trump cumpriu 100 dias do segundo mandato com um comício no Michigan, onde celebrou o que chamou de vitórias económicas. Porém, a recessão parece inevitável, alerta o investigador João Pedro Ferreira, observando que do ponto de vista económico isto é uma experiência laboratorial e que as expectativas e a confiança dos consumidores está nos valores mais baixos de sempre. Basicamente, a política pode variar consoante o dia, consoante a hora e consoante a vontade de Trump, e está tudo muito mais caótico 100 dias depois do seu regresso à Casa Branca, acrescenta o economista. João Pedro Ferreira diz ainda que se está perante um retrocesso brutal dos direitos sociais nos Estados Unidos, admite que se está perante a diplomacia do show-off e avisa que as ameaças de Trump têm uma agenda muito forte por trás. O nosso convidado começa por nos descrever o resumo dos 100 dias de Trump.
Em poucas palavras, então, a primeira seria caótico, a segunda seria algum revanchismo e a terceira seria retrocesso. Acho que é isto que mais ou menos caracteriza o mandato de Donald Trump.
Porquê caótico?
Caótico porque ele está a ser um bocadinho experimental, ou seja, ele está a fazer coisas que não tem a certeza que pode fazer, é aconselhado por pessoas que também não lhe dão muita certeza e muitas garantias que ele possa fazer o que está a fazer. Os tribunais metem em causa grande parte daquilo que são as suas decisões e, portanto, vemos depois um processo também de avanços e recuos muito pouco pensado. A questão das tarifas, não é? Aplica as tarifas num dia, te retira no outro, portanto fica assim um bocadinho no ar a ideia de que se ele está a fazer isto com algum grau de certeza e com algum grau de experiência, se ele pensou que os outros países também lhe respondem às medidas que ele está a aplicar e, portanto, andamos todos aqui um bocadinho pouco eficientes, para utilizar uma expressão que ele gosta tanto de usar, que basicamente resulta dele também ter contratado o seu amigo Elon Musk para tornar o Estado mais eficiente. Andamos aqui todos muito ineficientes porque a política pode variar consoante o dia, consoante a hora e consoante a sua vontade, não é?
Entre o primeiro mandato e o início deste segundo, até que ponto é que houve uma certa radicalização de Trump?
Não, há uma radicalização absoluta. Portanto, no primeiro mandato, ele era uma personagem estranhíssima, mas parecia que não sabia muito bem o que é que estava a fazer e até onde é que podia ir em termos daquilo que eram as funções presidenciais. Agora parece que ele não sabe muito bem o que é que está a fazer, mas a razão fundamental é porque está a ir além daquilo que é as funções típicas de um presidente e até pôr em causa aquilo que são alguns direitos e aquilo que está consagrado constitucionalmente, não é?
Precisamente, falou em retrocesso. Está a falar do recuo também dos direitos. Concretamente, de que direitos está a falar? Onde é que se vê mais este retrocesso e onde é que ele se sente mais, justamente dentro da própria sociedade americana?
São os direitos sociais, não é? Eu acho que é aquilo que nós chamamos tipicamente os direitos sociais, o direito a uma pessoa de ser diferente e estar no seu espaço privado, quando nós vemos o ataque que está a ser feito às políticas de diversidade e equidade, não é? O chamado DEI. Quando nós, de facto, olhamos e percebemos que para as pessoas trans, por exemplo, a vida está mais difícil. Quando nós vemos o ataque a um conjunto de medidas que procuravam alavancar a vida das pessoas que não são brancas, não é? E procurar trazer alguma justiça, e os imigrantes, já para não falar disso também, de toda essa área da imigração, é de facto um retrocesso brutal, porque basicamente voltámos a uma ideia de que o mundo deve funcionar sem qualquer tipo de justiça social, não é? E que cada um salve por si próprio, e isso para mim é um retrocesso brutal.
Também falou em revanchismo no início. Onde é que se vê este revanchismo? E do outro lado, onde é que está a oposição? Onde é que está a força contra todos estes retrocessos?
O revanchismo é porque ele tem inimigos escolhidos a dedo, pessoas que lhe fizeram a vida difícil, empresas de advogados.
A própria justiça?
Pessoas da justiça, sim. E ele basicamente vai mesmo atrás delas, não é? Há aqui uma agenda pessoal também, não é? Retirou, pode-se questionar até se isso fazia sentido ou não, mas retirou direitos e acesso à informação que antigos presidentes tinham e antigas figuras do Estado tinham. Quer dizer, é tudo também assim ao mesmo tempo que tem medidas macroeconómicas que criam problemas sérios, depois também tem estes pequenos apontamentos contra empresas específicas de que não gosta, contra pessoas específicas de que não gosta. Espera-se mais, não é? Digamos assim, de um chefe de Estado da maior nação ou da maior economia mundial, já não é hoje, mas vá aquela que ainda domina em muitas áreas. Esse seria o revanchismo.
Onde é que está o Partido Democrata?
O Partido Democrata está completamente desorganizado nas ruas, não é? Portanto, têm acontecido protestos em todo lado, têm acontecido, as pessoas estão-se a organizar nas suas localidades e nas suas comunidades. Do ponto de vista daquilo que é o topo do Partido Democrata, neste momento não existe, à exceção da ala progressista de Bernie Sanders e Alexandre Ocasio-Cortez, que têm, de facto, feito um trabalho notável em estados que até são considerados republicanos, de mobilização. Mas o Partido Democrata não existe, mas isto não surpreende ninguém, porque o Partido Democrata é um dos responsáveis nós estarmos onde estamos hoje. Perdeu grandemente conta Donald Trump por causa da forma como se desligou da população americana e como é visto pela generalidade da população americana.
Certo é que o presidente Donald Trump é que está a aplicar as medidas e ele está a registar, pelo que eu percebi, o menor índice de aprovação dos últimos 80 anos. Como é que, em termos internos, como é que a população vê o presidente e as medidas que ele está a tomar?
Eu acho que há um conjunto de pessoas que votou no Donald Trump por descontentamento com o Partido Democrata, e muitos desses agora estão arrependidos porque esperavam que Donald Trump fizesse um bocadinho aquilo que fez no primeiro mandato, que é não cumprir metade das coisas que fez. Mas a verdade é que ele está a cumprir. E este é o problema. Eu acho que para muitos desses que veem Donald Trump a cumprir, eles estão um bocadinho desiludidos com o facto de terem votado no Donald Trump e estão descontentes com as suas políticas.
Precisamente, em termos económicos, quais são aquelas políticas que estão a ter, se calhar, um maior efeito na opinião pública americana? É o facto de estarem, por exemplo, preocupados com a inflação, com a eventualidade de uma recessão, tendo em conta a guerra comercial ou tarifária que Trump lançou?
Do ponto de vista económico, isto é uma experiência laboratorial. Nunca houve uma intervenção tão grande, tão diferente e tão distinta em áreas tão específicas. Nós não sabemos o que está a correr mal na economia porque ele está a tornar totalmente disfuncional o governo federal. Nós não sabemos se é porque ele um dia aplica tarifas de forma tão generalizada e depois as retira no dia a seguir que isto cria instabilidade nos mercados financeiros. Nós não sabemos se é porque os mercados financeiros estão a responder e as pessoas agora já não podem reformar quando esperavam reformar porque, entretanto, perderam parte das suas poupanças. Nós não sabemos se é por causa do Medicare e dos possíveis ataques à Segurança Social. Nós não sabemos, porque é tudo a acontecer ao mesmo tempo. A recessão parece inevitável, as expectativas e a confiança dos consumidores estão nos valores mais baixos sempre e, portanto, isto não parece que está a correr bem de todo, não parece.
Então, como é que estão, digamos assim, os Estados Unidos a 100 dias depois do regresso de Trump à Casa Branca?
Eu estou neste país há 6 anos e passei pelo Covid, não é? E acho que neste momento está tudo muito mais caótico.
O presidente americano apresentou-se, digamos assim, como um construtor de paz. Ele iniciou conversações inéditas com a Rússia, com o inimigo de sempre, o Irão. Também prometeu acabar a guerra na Ucrânia em 24 horas. Não conseguiu. Qual é a avaliação que faz desta parte mais diplomática?
É também negativa, não é? Porque, mais uma vez, parece um amador a entrar numa sala cheia de adultos. Não sabemos muito bem quais são as intenções quando elas variam tanto, não é? E quando, umas vezes, parece querer ser o melhor amigo de Vladimir Putin, outras vezes parece tratar mal Zelensky, mas depois reúne-se com ele
Na Basílica de São Pedro.
na Basílica São Pedro, naquele momento histórico. É tudo muito estranho, é tudo muito feito para o show-off, como se isto fosse um enorme programa de televisão. O problema é que nós estamos a assistir e estamos a ser arrastados com ele, não é? E isso é a parte que é assim um bocadinho difícil de gerir e fica-se sem perceber onde é que as coisas querem ir. Portanto, nós o que vamos ter é seguramente mais 4 anos de instabilidade profunda, motivada simplesmente para aquilo que é o ego de uma pessoa, não é?
Ouvimos a análise de João Pedro Ferreira, investigador e professor no Centro de Políticas Públicas da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, a propósito dos 100 dias do segundo mandato de Donald Trump.
RFI, a seleção do mês.
Sika Air Lion, avec Oesson. Diédou Bléambolé.
Our language, fuck up. The food we eat, fuck up. Transportation, fuck up. Our roads,
fuck up. Yeah, yeah. restez là. Voyou et Flore Benguigui.
Pauvre Jésus-Christ ne revient jamais sur terre.
RFI.
Tel que je te connais, tu ne pourrais pas t'y faire.
Artes.
Já de seguida, o magazine Artes, realizado por Rodolfo Oliveira.
Ué, lê, 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 lê. Que sangue langueto é, nem mais um doé.
Ergo-me Ondo, ou simplesmente Ergo, para usar o seu nome artístico, é convidado hoje do magazine Artes. Nascido em 1998, no Rangel, distrito de Luanda, em Angola, este jovem pintor, que tem como mestre Gizef Guilherme, acaba de ganhar a primeira edição do Prémio de Artes Plásticas, atribuído pela Embaixada de Espanha em Angola. Ergo participa em concursos desde a escola primária, tendo obtido reconhecimento nacional em 2015.
Foi em 2015 que eu ganhei mesmo notoriedade, quando eu participei na Bienal da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que eu fui selecionado para representar Angola, e daí não parei mais. Continuei com o meu percurso, participei em várias exposições, seja fora quanto em Angola, e pronto.
E o que é que lhe deu vontade de tornar-se um artista?
Acho que é uma veia familiar, a partir da minha irmã mais velha. Né? Eu copiava, desenho rabiscos da minha irmã mais velha, e acho que daí eu gosto.
É artista e também professor, a transmissão é para si essencial.
Muito essencial, porque eu acho que é ao ensinar que aprendemos mais. A forma como cada ser humano vive entre a arte é diferente.
Quais são as suas inspirações enquanto artista?
Inspirações? Eu me inspiro normalmente na realidade social, né? Naquilo que acontece no meio social. Sejam elas coisas boas ou más, tudo aquilo para mim serve de inspiração. Mas eu também tenho referências, né? A nível nacional. Tenho o Gizef, Guilherme Gizef, que é o meu grande mestre, e ele me inspira muito, ele me inspira muito.
Gosta de fazer retratos. Qual é o processo de criação destes tipos de obras?
Eu uso normalmente a técnica acrílico sobre tela, mas eu quando estou a criar uma obra, eu utilizo várias fotografias e vou desenvolvendo elas, né, para ter um resultado único, ou seja, utilizo várias fotografias como referência e acabo fazendo algo diferente.
O misticismo, o invisível e a religião são os vetores da arte de Ergo.
Eu acho que torna uma obra de arte mística é o sentimento que o artista coloca nela. Eu quando pinto uma obra, eu acho que a obra primeiro tem que ser admirável para mim como artista. Quando eu não coloco toda a minha alma numa obra, quando eu não sinto que ela está transmitindo alguma coisa fora do comum, eu também não me sinto satisfeito.
Birimbiri, como jamais. Birimbiri.
Perceptível no resultado final das suas obras, este mistério também faz parte do processo criativo do artista no ateliê.
Eu sempre que venho para produzir uma obra, eu tenho sempre que fazer oração, né? Peço sempre direcionamento a Deus e peço muito para que não seja eu, mas que seja as mãos dele, no meu trabalho. Então, acho que tudo isso contribui para que eu pinte com tudo aquilo que eu tenho. Mas eu sempre que saio do ateliê, eu saio exausto, saio cansado fisicamente.
Num século cada vez mais desumanizado, em que a inteligência artificial ganha terreno e substitui as emoções por dados digitais, ganhar a vida como artista está a tornar-se mais difícil. Mas para Ergo, a mão humana não pode ser substituída, seja por dados ou por máquinas.
Eu acho que uma obra-prima, uma coisa feita com as mãos e a mente, é sempre diferente de uma coisa feita digitalmente. Isso vê-se na diferença. Se tiveres uma fotografia feita, pode ser por um fotógrafo famoso, se tiveres uma pintura com a mesma referência, há muita diferença. Acho que o valor está mais na pintura. E o artista não usa simplesmente os materiais. Ele usa a alma dele, o interior dele, coloca tudo na obra. E isso é notável pelo trabalho. Isso é notável. O mundo está cada vez mais moderno, as coisas estão a mudar, então. Mas eu acho que a pintura não morre. Independentemente do que acontece, das mudanças da era digital, acho que a pintura nunca morre.
Ué, lê, 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 lê.
Depois de inúmeras exposições coletivas, Ergo concentra-se agora na sua primeira exposição individual, que terá lugar em setembro na ilha de Luanda, chamada Olhares que Falam. Mais uma vez, Ergo colocará o invisível e a emoção no centro do seu trabalho.
Há uma exposição em setembro, dia 3 de setembro, que será na ilha de Luanda, que eu estou a preparar uma exposição individual, que também será a minha primeira exposição individual. O título da exposição é Olhares que Falam.
Até para a semana, para uma nova crónica de artes. Fique bem com a voz de Valdemar Bastos.
Birimbiri, bongo jamie. Birimbiri, bongo jamie. Patamulo wanga, ibulaze. Birimbiri, bongo jamie. Mangi kimona mingirie, birimbiri, bongo jamie, we le 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 le, kisange langwetwe, ni mazumbwe, we le 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 le, kisange langwetwe, ni mazumbwe, oh soa. Dimuka, Uriangoe, Bumushi, Osoa, Dimuka, Uriangoe, Bumushi, Birimbiri, Biri, Gongo Jamie, Birimbiri, Gongo Jamie, Birimbiri.
E ao fim desta segunda antena do dia, para mais notícias, siga-nos nas redes sociais, Facebook, X, Instagram, TikTok e WhatsApp. Pode também voltar a ouvir todas as reportagens e podcasts no nosso site, em rfi.fr/pt. Nós voltamos todos os dias às 15 e às 18 horas de Paris. Fique bem.